Ramos Barreto. Foi prorrogação de vista da relatora.
Qual o
Contra a
número?
posse da ordem, recurso ordinário 184, visto 75.
14, né?
Esse voto eu alterei, né, aquela questão da nulidade, né, a perícia, aquela questão da perícia que foi realizada e havia uma alegação de nulidade, o voto está totalmente modificado em relação ao primeiro que foi apresentado, né? Então, a perícia foi realizada e foi anexada aos autos, mas sem que a reclamada, a primeira perícia, sem que a reclamada fosse informada da data e hora da perícia. E nessa perícia, o perito concluiu pela concausa. Aí a reclamada se insurgiu, né, arguiu a nulidade processual, porque de fato ela não havia sido notificada, não havia sido cientificada da perícia. Então, e aí foi agendada uma nova perícia, as partes foram notificadas, a perícia foi realizada, inclusive, no local de trabalho da autora, estava presente o representante da empresa e também o assistente à perícia. Então, eu não vejo como. Não há realmente. A dúvida ficou lá no primeiro voto: se o trabalhador. Se o perito havia realmente feito ou não o exame da trabalhadora lá no local perante a empresa. E ficou claro que sim. Houve um exame clínico da reclamante durante a segunda perícia que foi realizada. Tendo-se que o trabalhador registrou no segundo laudo pericial, a gente tem isso aí, a folha 176, que visitou o local de trabalho da trabalhadora, analisou toda a documentação e examinou a paciente. Eu fiquei na dúvida, na primeira parecia que não tinha examinado e estava se baseando só pela documentação, mas visto com mais calma o voto e o processo, então eu acho que não há nulidade, não houve prejuízo para a reclamada que teve a oportunidade de acompanhar a perícia, de produzir toda a prova que ela quisesse, né? Inclusive de apresentar um laudo pericial complementar, um assistente à perícia com um médico. Então, acho que não há que se falar em nulidade, por cessamento de direito de defesa, que a perícia foi remarcada, a reclamada dessa vez tomou ciência da data, do local, de a realização da perícia, e a autora foi, de fato, examinada. Então, tem isso que não restou provado que houve nenhum prejuízo da parte dela, uma vez que ela teve a oportunidade de acompanhar toda a perícia, produzir o laudo pericial complementar, ele de fato produziu, está aí nas folhas 179 e 197. Então, não houve essa nulidade. Agora, ela disse que no momento da dispensa, a reclamante estava apta para o trabalho, tanto que desempenhava suas funções corretamente. E ela alega que no laudo pericial é flagrante não apontar o trabalho como causa para qualquer das moléstias apresentadas pela recorrida. Em todo caso, diz que o laudo atesta que a doença da trabalhadora são degenerativas, congênitas e hereditárias. Então, de fato, restou em controvérsia nos autos, pela inicial e pela contestação, que a autora foi contratada em 24/12 de 2010, para exercer a função de camareira. E foi dispensada no dia 21/11 de 2019. Né? A autora diz que em 2016, ela começou a apresentar certas doenças, bursite, tendinite nos ombros, nos dois ombros. Tendinite no punho direito, hérnia de disco e esporão nos pés, e que essas doenças estariam relacionadas com o trabalho. Diz que ela foi afastada do trabalho, passou a receber auxílio doença acidentário pelo Código 91 e retornou em 2017, quando foi recolocada para o serviço de denominado pente fino. Todavia, houve uma mudança na chefia nessa ocasião e ela retornou para sua função anterior de camareira. Então, ela diz que foi determinada a realização da perícia médica, tendo o período concluído a existência de concausalidade entre as patologias que ela cometeu e as atividades que ela desempenhava na empresa. Então, na manifestação que o perito apresentou sobre as impugnações ao laudo pericial, ele ratificou exatamente isso, ratificou sua conclusão. Ele diz assim: da análise do acervo fato probatório, diz que no ano de 2016 foi afastada do trabalho em virtude da concessão do auxílio doença acidentária, código 91. Há dois atestados médicos com datas de 13 de 10 de 2019 e de 13 de 11 de 2019, folhas 32 e 33, ou seja, poucos dias antes da dispensa. Ela foi dispensada no dia 21 de 11 de 2019. Os atestados são do dia 3 e do dia 13 de novembro do mesmo ano. E os atestados concediam 8 dias de afastamento em virtude das doenças relacionadas à LEDOR. Em 21 de 11, a data da dispensa, a autora solicitou benefício ao INSS, um atestado médico com data de 28 de 11 de 2019, ou seja, 8 dias após a dispensa, concedeu 15 dias de afastamento em decorrência da doença relacionada à LEDOR. Uma informação do médico de trabalho da empresa é constante. Diante do agendamento da colaboradora Laudinice Santos da Silva, do INSS, para 9 de 12, colocamos o aso demissional pendente, aguardando o laudo parecer do INSS. O TRC está informando que, informa que a dispensa ocorreu no dia 21 de novembro de 2019. No exame pericial, consta que, expressamente, a autora sempre trabalhou na postura ortostática, não ergonômica, manipulava cargas de média intensidade, se agachava, levantava colchões, empurrava a coluna do paciente, o que forçava a coluna da paciente e os pés, né, porque era o trabalho dela de camareira. Empurrava móveis para limpar os aposentos dos hóspedes da reclamada. Então, houve, sim, uma concausa, um agravamento das enfermidades nesses sítios anatômicos. O laudo apresentado pelo perito está bem fundamentado, ao contrário do que diz a reclamada. Então, eu estou me convencendo que o laudo elaborado pelo perito médico nomeado pelo juiz concluído pelo nexo de casualidade entre a doença e o trabalho da autora. Então, estou mantendo, né, acho que o juiz de primeiro grau, com base no laudo, reconheceu o fato da concausalidade dos problemas de saúde da autora e as atividades laborais que ela exercia na empresa da empresa. E como reconheceu de forma certeira o direito à estabilidade provisória de 12 meses nos termos do 188 da Lei 8.213/91, incisos 1 e 2, e da Súmula 378 do TST. Então, acho que não há dúvida que as patologias que acometeram a trabalhadora possuem natureza ocupacional. Então, de fato, embora não tenha sido a causa única, certamente contribuíram para a redução ou para a perda, em parte, da capacidade laborativa da trabalhadora. O fato dessa doença ter sido considerada degenerativa, congênita, hereditária, isso não afasta a conclusão de que as atividades exercidas na reclamada anteciparam o desenvolvimento da doença, ocorrendo para seu agravamento. Porque essas funções da empresa foram consideradas como concausa no agravamento das enfermidades da trabalhadora. E mais ainda, né, ela foi afastada, mas depois houve uma mudança no setor da empresa, e a nova chefe a mandou de volta para o local que ela estava doente, que ela não poderia mais trabalhar ali. Então, e quando a trabalhadora entrou na empresa, o ASO admissional considerou que ela estava apta, né? Então, acho que a sentença está certa, que reconheceu a existência da doença ocupacional, condenou a recorrente a pagar a indenização compensatória substitutiva ao período estabilitário da reclamante. Então, ela diz, a empresa está achando que o valor de 30 mil foi alto, o valor da condenação por dano moral. Né? Eu estou reduzindo, mas eu entendo que estou em dúvida ainda se a sentença está correta. Eu acho que o valor de 30 mil reais está justo. Né? Ficou evidenciada a existência do dano à saúde da trabalhadora em decorrência da atividade laboral que ela exercia. A reclamada não provou que tomou medidas que conduzissem à diminuição ou à eliminação da nocividade no trabalho da reclamante. Ao contrário, voltou a trabalhadora para exercer a mesma função antes, mesmo ciente da doença dela. Né? Não adotou normas de segurança. Né? Era ônus da empresa demonstrar isso, mas ela não fez. Né? Então, a reclamada deixou de adotar essas medidas que seriam necessárias para reduzir os casos, né, dos riscos inerentes ao trabalho, descumprindo normas de saúde, higiene e segurança em relação à trabalhadora, com certeza, mesmo diante dos problemas que ela apresentou, né? Então, os problemas de saúde dela decorrentes do acidente de trabalho atingiram os direitos da personalidade da trabalhadora, né? Que são garantidos constitucionalmente, a dignidade da pessoa humana, a vida privada dela, claro, ficar doente é muito ruim, realmente, né? Ela estava doente, tiraram o trabalho, depois voltaram do mesmo local, por isso que eu acho que o que a juíza do primeiro grau definiu, 30 mil, eu achei que poderia ser reduzido, mas estou realmente em dúvida. Então, o juiz reconheceu o nexo de causalidade entre a patologia da autora e as atividades laborais, né? Inclusive, o laudo médico diz que as patologias que acometem a autora são degenerativas, congênitas e hereditárias relacionadas com atividades laborais. E que a reclamada estava assintomática, entretanto, ele existe incapacidade parcial para o trabalho da camareira. Então, entretanto, existe uma incapacidade parcial. Ela perdeu, né, uma parte da capacidade do trabalho dela naquela função. Então, as medidas oferecidas pela empresa não foram suficientes, né? Acho que a gente não viu, mesmo assim, parece que a empresa oferecia, nos autos constam, que ela oferecia programas como ginástica laboral e curso de costuras, com RPG, mas não me pareceram suficientes para evitar o dano que a trabalhadora sofreu. Então, embora ela adotasse algumas medidas que conduzissem a essa diminuição da eliminação da nocividade do trabalho, essas medidas não foram suficientes. Então, eu entendo que a ofensa sofrida pela autora é de natureza grave. Então, considerando os parâmetros já destacados, aí é que está a questão do valor, né? O juiz apresentou 30 mil, eu estou entendendo que poderia ser 20.018,25, equivalente a 15 vezes o último salário contratual da reclamante, mas estou realmente, se os senhores entenderem que é 30 mil, acho que doença não tem preço, né? A pessoa ficar sentindo dores, coluna, é terrível realmente. Bom, em relação ao 477, eu estou mantendo a multa, porque a autora não deu causa ao não recebimento das ervas decisórias, né? Então, a sentença deve ser mantida. A trabalhadora apenas disse que não podia ser demitida, né? Porque ela não podia ser dispensada porque ela estava doente, ela foi dispensada doente, né? Mas ela não deu causa ao não recebimento do valor, né? Então, caberia à empresa suspender a determinação da dispensa da autora, como inclusive foi sugerido pela médica do trabalho após o aso demissional, a gente vê isso aí nas folhas 40, ou pagar as ervas decisórias dentro do prazo legal, o que também não foi feito. Então, não há prova nos autos de que a autora tenha sido de má fé, como a empresa está alegando. Então, a empresa não nega, né? Inclusive, que pagou a destempo as ervas decisórias, então estou mantendo a sentença. A questão dos honorários de sucumbência também tem que não procede, aliás, o STF já se pronunciou sobre isso. E estou encaminhando o voto nesse sentido. Pelo provimento parcial do recurso, para alterar a sentença, reduzir, mas, sinceramente, eu estou tendendo a manter. Eu aceito, se os senhores entenderem que 30 mil está muito, reduzir o valor para 20.018,25, observando o disposto na súmula 439 do TST. É assim que estou encaminhando o voto.
Doutora Anne?
Eu vou divergir, senhor presidente. Eu tenho que o valor arbitrado no voto, já bem menor do que aquele indicado na sentença, ainda permanece alto, no meu entender. Não se constituindo de natureza grave. Mesmo porque o empregador ele oferecia ginástica laboral e RPG, cuidando da saúde do seu empregado. Mas como a mesma tinha doenças degenerativas congênitas e, por tal, estaria parcialmente incapacitada, pois tais doenças, independentemente do trabalho que fizesse, daria origem aos mesmos problemas. Afirma ainda que quando a autora passou a fazer o pente fino, né, um período que consistia em acompanhar o pessoal para olhar ar-condicionado, controlar a planilha, etc., ela havia se sentido melhor. Chamando-se a atenção que isso ocorreu logo após o retorno do benefício. E não restou provado, ela afirmou isso, mas não restou provado por nenhum outro tipo de prova de que ela foi afastada desse tipo de trabalho. Mesmo porque na inicial menciona por quanto tempo trabalhou nessa função de pente fino. A autora se afastou do benefício 91 em março de 2016 e retornou em agosto de agosto do mesmo ano, conforme o documento do IDEA aqui constante. E ela não se afastou por um ano, conforme ela diz. E assim sendo, com base no que foi dito acima, quanto às suas doenças e pelo fato de não estar incapacitada, apenas estando para ser camareira, tem um razoável valor de R$ 5.000 como indenização por danos morais. Quanto à multa do 477, observa-se que o documento do IDEA aqui indicado, atestado da Santa Casa de Misericórdia, que deu 8 dias de licença, não se pode dizer que qual é a data, se é 21 de 11, está elegível, ou 11 de 11, pois parece haver uma rasura, e assim sendo, tendo sido demitida no dia 21 do 11, e tendo todos os atos periódicos e exames demissionais atestando de que ela estava apta, e não tendo havido certeza de que o atestado fora do dia 11 do 11, alegando que fora demitida doente e teria pedido perícia ao INSS apenas um mês depois, por estar no aguardo do laudo pericial do INSS, e não tendo a autora comprovado que não entregou aquele laudo à falta de documentos que deveriam ser enviados para o INSS, percebo que a autora agiu de má fé e, por tal, lhe deverá ser aplicada multa por litigância de má fé, desde já fixada em R$ 300, assim como também deve se excluir para julgar improcedente a multa do artigo 477 da CLT, sendo culpa da empregada o não recebido daquelas verbas no período legal. É como voto, senhor relator. Senhor presidente, desculpa.
Laerte.
Estou acompanhando a senhora relatora, do senhor presidente, inclusive quanto ao valor da redução do dano moral de 30 mil para 20 mil e R$ 18 e 50 centavos, se não me engano, 50 centavos.
Pronto, então, uma maioria de votos com a senhora relatora.
Agora vamos aos processos com requerimentos de